Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
E vamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você, uma ótima tarde, onde quer que você esteja. Um grande abraço, viu? Hoje, quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024. Ótima tarde para você que está no trabalho, que está em casa, que está nas ruas, nas estradas. Você aí nas campanhas políticas ouvindo a gente. Você de qualquer lugar do mundo acompanhando a nossa programação pela internet, viu? A partir de agora tem as principais informações do mundo dos esportes. É o Gabriela Esportiva. As modalidades mais importantes a partir de agora. No oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222. Em Ilhéus, portanto, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa bancada top de comentaristas, que a gente dá o boa tarde agora e boa tarde aí ao nosso presidente campeão de volta, boa tarde Zé Maria.
Boa tarde Marcos Bezerra, boa tarde Fred Menezes, amigos do Gabriela Esportiva, definitivamente. O Botafogo, entendeu, superou o trauma do ano passado. Eu não tenho dúvida nenhuma, Marcos, em afirmar isso, porque hoje é o clube brasileiro que está praticando o futebol mais ofensivo, né? É um novo Botafogo, é um Botafogo muito forte, entendeu? É um Botafogo com uma ofensividade como há muito tempo e é um Botafogo que sabe jogar tanto no campo de gramado natural, como no campo de gramado sintético. Não tem jogo como visitante, como mandante. A postura do Botafogo sempre se superando. E o Botafogo dá um passo decisivo nessa classificação histórica, eliminando, né, o Palmeiras, entendeu? Eliminando o Palmeiras, estamos falando de um time que venceu em 2020 e 2021, né? Ou 21 e 22, foram dois títulos, né? Do Palmeiras, mas é um Botafogo com muita ofensividade e com um técnico que passa a ser visto com um olhar diferente, com um olhar daquele profissional estrangeiro competente que está revitalizando o Botafogo nessa fase atual.
Daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Fredão, Fred Menezes.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Quinta-feira, quase sextando.
Isso.
Estamos aí para comentar sobre esse futebol, principalmente, essa semana, né? Com muitos jogos aí, muitos jogos interessantes, grandes jogos, como o de ontem, né, Zé? Como o de ontem do Palmeiras de Botafogo. E entre outros aí, jogos que teremos hoje também, né? Bolívar e Flamengo pela Libertadores Sul-Americana. E assim a gente vai batendo aqui o nosso bate-bola aqui do Gabriela Esportiva.
É isso aí, os detalhes já já. E estamos começando, 5h14.
Gabriela Esportiva.
Começa pela Sul-Americana, oitavas de final da Conmebol, porque jogos de volta já acontecendo nesta fase, né? Tivemos um jogão ontem também aí, de outro time que está se destacando e muito no Brasileirão, o Fortaleza, né? Que na primeira partida, na ida, empatou fora de casa com Rosário Central em 1-1, e ontem no Castelão, venceu de virada por 3-1, mais um grande resultado aí do tricolor do Piscisa.
Depois de um primeiro tempo muito confuso, a equipe não funcionou no primeiro tempo, não conseguiu inclusive sair do zero. No segundo tempo, o Fortaleza voltou diferente, voltando a praticar aquele futebol, né, que vem caracterizando como o melhor futebol do clube do Norte e Nordeste do país. Portanto, foi um Fortaleza muito diferente no segundo tempo, o suficiente para eliminar o clube argentino e garantir a sua classificação na Copa Sul-Americana.
Pois é, e tivemos o Pikachu também se destacando, né, no ataque do Fortaleza, inclusive marcou gol, né, Fred?
3-1.
E a gente está falando de Pikachu, né, que começou no Vasco, apareceu bem no Vasco da Gama, ele tinha sido revelado lá no futebol paraense, mas apareceu bem no Vasco da Gama na lateral direita, entendeu? E nos últimos anos é um atacante de lado, entendeu? Com um jogo muito ofensivo, com uma qualidade técnica indiscutível. E sem dúvida nenhuma, o Pikachu é um dos destaques dessa equipe do Fortaleza.
Além de tudo e toda a técnica, é um jogador muito arisco, né? Rápido. E ontem não foi diferente, ele aproveitou a chance e tranquilizou a torcida toda com o segundo gol.
Veja como é importante o intervalo no futebol. Né? Porque certamente o Fortaleza voltou diferente depois da conversa com o seu técnico, com o seu professor. É um treinador que já está há muito tempo no time do Fortaleza, já conhece, né?
O Voivoda.
Então, no segundo tempo, foi um Fortaleza muito diferente e mereceu a classificação.
E o adversário do Fortaleza nas quartas de final da Sul-Americana vai ser o Corinthians, que na terça despachou o Bragantino, né? Vencendo por 2-1 na primeira partida fora, perdendo em casa por 2-1, mas passou nos pênaltis aí. Então, Fortaleza e Bragantino e Corinthians é um dos confrontos aí das quartas de final da Sul-Americana.
Olha, Marcos, o interessante nesse confronto brasileiro que vai acontecer é que teremos arbitragem sul-americana. É isso que faz a diferença, entendeu? E que fez a diferença também no jogo de ontem entre Palmeiras e Botafogo.
Sim.
Porque a arbitragem foi sul-americana.
Se fosse uma
arbitragem brasileira, pode ter certeza de que...
A gente estava falando hoje mais da arbitragem do que qualquer outra coisa.
Falando mais da arbitragem do que do jogo em si. Então, para a sorte do Fortaleza, entendeu? Que para mim é favorito diante do Corinthians. A questão do Corinthians é que o Corinthians perdeu um gigante, né? E contratou uma grande promessa, né? Que é o Hugo. E o Hugo já fez a diferença em tão pouco tempo no time do Corinthians, né?
O goleiro tá pegando muito.
Três penalidades. Sim. Não é tarefa fácil para goleiro nenhum. Entendeu? Então, mas vejo o Fortaleza nesse confronto aí direto com o Corinthians, para mim. Tem mais elenco, tem mais equipe.
E um momento muito melhor.
Pois é, tivemos também ontem também já classificados aí o Lanús. Na primeira partida fora venceu a LDU por 2-1 e ontem aplicou um 3-1, também se garantiu nas quartas da Conmebol Sul-Americana. E ainda o Independiente Medellín, que empatou fora de casa em 2-2 com o Palestino, ontem aplicou um 4-0 aí.
O Independiente de Medellín é colombiano, né? Colombiano. Tem mais elenco do que o Palestino, né? Chega também. A partir desse momento, Marcos, são as melhores equipes, né? Estamos falando de que a próxima fase, as quartas de finais, né? Da Copa Sul-Americana. Então, não vai ter mais duelo fácil, não. Essa é a realidade. Os confrontos vão ter uma outra intensidade, porque estamos chegando no momento especial dessas duas competições sul-americanas.
E tem mais dois brasileiros nessas oitavas aí em jogos de volta hoje pela Sul-Americana, né, para definir classificação. Às 19h, o Atlético Paranaense visita o Belgrano, né, lá no Mário Alberto Kempes, na Argentina. Na primeira partida em sua arena, o Atlético venceu por 2-1.
É o Atlético Paranaense, né? Não está. O momento do Atlético não é aquele momento forte, diferente, especial, longe disso, mas ainda assim vejo como possível a classificação do Atlético do Paraná.
Não vai ser fácil não, lá na Argentina, né? E também hoje no Mineirão, Cruzeiro, que perdeu para o Boca Juniors por 1-0 lá em La Bombonera, hoje joga no Mineirão às 21h contra o Boca, né? Para definir.
Essa será a tarefa mais difícil, né? Para o Cruzeiro, porque vai enfrentar uma equipe que tem história, tem tradição, tem camisa pesada, né? Perdeu o primeiro jogo, né? 1-0 foi o resultado. Agora em Minas, né? A oportunidade do Cruzeiro brigar. É um jogo que promete muito, né?
Tá
sobretudo
aberto,
nesse momento, nesse bom momento, né? O Cruzeiro começou essa fase dessa competição praticando, tanto na competição continental como na competição do Campeonato Brasileirão, praticando futebol com intensidade. Então veja esse duelo esta noite, é muito importante, o Cruzeiro precisa fazer diferente para avançar para as quartas de final da competição.
E para fechar as oitavas, jogos de volta, né? Teremos hoje às 19h também o Sportivo Ameliano enfrentando o Libertad. Na primeira partida empataram em 1-1, então está tudo em aberto aí entre esses dois.
O Libertad talvez tenha mais experiência nesse tipo de competição, né? É um time do futebol...
Libertad
é Paraguai, né?
Paraguaio, né?
Então, para mim, é uma equipe que tem uma experiência maior na competição. É possível que consiga também avançar nessa Sul-Americana.
Beleza. 5h21, agora a gente não para.
Gabriela Esportiva.
Vamos agora a Libertadores, a Conmebol Libertadores, porque também está na fase de oitavas de final, jogos de volta. Já tivemos o Fluminense despachando o Grêmio na terça-feira nos pênaltis aí. Tivemos também o Atlético Mineiro despachando o San Lorenzo também na terça-feira. O Júnior Barranquilla aí perdeu para o Colo-Colo, né? Lá do Chile, o Colo-Colo passou adiante vencendo as duas partidas. Tivemos ainda ontem o River Plate vencendo o Talheres por 2-1, tinha vencido a primeira partida fora por 1-0, então o River passa aí adiante e passa bem com duas vitórias aí, Zé.
Talvez seja um dos grandes favoritos, né? Essa Copa Libertadores da América, que há muito tempo a gente não vê um clube argentino, né? Conquistando essa competição. O River venceu os dois jogos, né? Avançar para as quartas de final não é uma tarefa... isso é uma tarefa normalíssima, né, para o River Plate. Uhum. Né? Outras equipes seriam um avanço muito grande, mas o River não. O River tem camisa para brigar até pela final da competição.
Ontem também tivemos o Peñarol visitando o The Strongest, né? A primeira partida em casa, o Peñarol goleou 4-0. Ontem fora perdeu apenas por 1-0 e passou adiante, deixando o The Strongest para trás.
Esse Peñarol garantiu a sua classificação no primeiro duelo, né? O placar, a goleada aí foi 4-0, quer dizer, jogou com o regulamento debaixo do braço.
É uma equipe, inclusive, com muita camisa também, né? Sempre fez boas competições aí aqui da Libertadores e das competições da América Latina.
Nós temos equipes tradicionais, o Colo-Colo do Chile,
também.
Uma dessas equipes. Agora, o problema é que o Colo-Colo se classificou agora para as quartas de finais. Tarefa difícil, e a gente viu o Colo-Colo nas semifinais da competição.
É isso aí.
Mas chegar às quartas de finais, às oitavas, às quartas de finais, nunca foi uma tarefa impossível para o Colo-Colo do Chile.
É verdade.
E o embate brasileiro ontem, né, nesse jogo de volta das oitavas da Libertadores, foi entre Palmeiras e Botafogo. A primeira partida no Engenhão, o Botafogo venceu por 2-1 e ontem empatou fora 2-2, despachando aí o Palmeiras.
Olha, o Botafogo, gente, o jogo de ontem foi um jogo com muita adrenalina, né?
Emoção,
né? Um jogo em que o Botafogo se superou. Eu fiquei abismado, né, com a iniciativa do Botafogo. Botafogo até não fez muita... não brigou muito pela posse de bola, não. Mas foi uma equipe certeira, objetivo, entendeu? Trabalhou muito na construção, fez 1-0, explorando bem, conduzindo bem.
Jogando muito futebol de primeira linha, né, Zé? Talvez o melhor futebol do Brasil hoje no momento.
Não tenho dúvida. Essa história do trauma do Campeonato Brasileiro do ano passado, isso é coisa do passado. Fica muito evidente que o João Texto, esse cara se reinventou, Marcos. Porque ele trouxe peças para o Botafogo. E estamos falando de peças de jogadores jovens, né? Que resolveram a situação.
Almada, jogador da Argentina.
Profissionais que chegaram no time do Botafogo e o Botafogo cresceu a intensidade.
Está reforçando o time.
É uma equipe que não importa a equipe escalada pelo português, mas é uma equipe, entendeu, com intensidade. É um Botafogo diferente. Hoje, sem dúvida nenhuma, o melhor futebol dentre os clubes brasileiros.
Agora passou um sufoco grande ontem, eu acho que até vai ajudar muito o Botafogo.
Mas isso é normal, Fred.
Não, eu sei.
Jogava no campo do adversário, fez 2-0, entendeu? Não, o adversário também, o time do Palmeiras.
E o Botafogo ganhou a primeira partida.
Eu,
né?
eu até enxergo o Campeonato Brasileiro, que é uma competição diferente, não é mata-mata, é competição de pontos corridos. Talvez seja a competição que o Palmeiras possa ainda se recuperar, né? E fechar seria um prêmio, né? Porque agora o Palmeiras não vai reclamar de calendário, porque já foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, já foi eliminado ontem
da Libertadores
da América. Então o Palmeiras agora só resta o Campeonato Brasileirão. Então talvez seja a conquista mais provável do time do Palmeiras, porque esse mesmo Botafogo vai estar com o elenco que tem, brigando agora por 3 competições em momentos diferentes, nos momentos mais acirrados, na briga, né? Em fases de quartas de finais, semifinais, finais de competição. Então eu entendo que a vitória do Botafogo ontem foi indiscutível no meu ponto de vista. Um time organizado dentro de campo, um time que soube sofrer, entendeu? Soube sofrer, e felizmente para o Botafogo, a arbitragem foi sul-americana, então o Botafogo passou. Você vê que não tem queixa, ninguém, depois que o VAR repetiu ali as situações, ninguém está questionando, nem o Abel Ferreira, que é um chorador, entendeu? Questionou a arbitragem de ontem.
Você foi muito feliz quando você lembra isso aí da arbitragem, porque foi uma das coisas que a gente acabou nos incomodando, né? Arbitragem no Campeonato Brasileiro, várias arbitragens, vários jogos no Vitória, vários jogos comuns, os árbitros, e na verdade a gente sentiu, eu senti isso com os 2 jogos que eu assisti ontem, que foi o do Botafogo e também do jogo do Fortaleza. E a gente que nota que há alguma coisa errada na arbitragem do futebol brasileiro. Não é só no VAR, mas você vê uma jogada depois de um gol que toda vez o VAR vai observar para ver se houve alguma coisa errada, alguma que aconteceu, alguma irregularidade. E na verdade, com a bola na mão do jogador do jogo do Vitória, que não chamaram o árbitro para ele ir lá olhar. Não,
jogador possível. Do Cruzeiro, né?
Tem alguma coisa acontecendo errada na arbitragem. E a gente viu que ontem isso poderia acontecer, ter alguns problemas que o VAR, toda vez que acontecia um gol, o VAR observava, chamava o árbitro e resolvia aquilo ali, e sempre foi tudo resolvido a contento, né?
O problema das arbitragens brasileiras é que os árbitros estão errando dentro de campo. E os árbitros de VAR também estão errando.
Esse é que é o
também
problema.
Também estão dando uma contribuição ruim para o desfecho do espetáculo.
Exatamente.
Né? E a arbitragem sul-americana, não. O VAR, a gente percebe que o VAR está ali para fazer as correções. Né? Uhum. O gol do zagueiro do Palmeiras foi irregular. No primeiro momento a gente não percebe,
ver, bate na
pela
mão,
rapidez da bola, mas no VAR você verifica que ele houve a condução com a mão da bola. Então o gol tem que ser anulado.
Claro.
O gol tem que ser anulado. Se o Botafogo tivesse ontem uma arbitragem brasileira, certamente hoje estaria lamentando uma eliminação. Porque a gente não vê, Marcos. Existe muita diferença da arbitragem sul-americana para a arbitragem nacional.
Eu achei até no replay, né, durante a partida, né, que o operador de TV, da TV que está transmitindo esse jogo, de repente ele poderia torcer para determinado time, porque ele cortou exatamente após o toque de mão do atacante do Palmeiras.
Quando ele mostra, né?
Quando ele mostra de novo.
Mas ele lá dentro, ele vê. Né?
Mas o VAR tá lá para ver.
O VAR
está
lá para ver. Ele pode não mostrar.
Mas você viu que no caso do Vitória, eu não estava aqui nesse período.
Porque a posição estava ruim mesmo.
Mas o caso do Vitória foi escandaloso.
Escandaloso.
Foi escandaloso. Né? A foi 2 irregularidades.
Numa jogada só.
Numa jogada só. E todas as duas, o VAR nem sequer chamou o árbitro. Então, uma arbitragem de VAR tendenciosa naquele jogo do Vitória.
E o John Textor aí do Botafogo, né, inclusive comentou o que o presidente do Flamengo, Landim, falou, né, com relação a não ter fair play financeiro no Brasil, né? Porque o John Textor está trazendo o jogador e trouxe o mais caro, a mais cara contratação até agora, né? O Almada, né?
Almada.
137 milhões de reais. Mas o Flamengo também sempre contrata jogadores caros, né? Só que agora o Textor também...
E o Textor, ele visa...
Não, eu hoje, eu repenso retorno, muito, né, as minhas opiniões iniciais com relação à chegada desse investidor, né, no Botafogo. É, no primeiro momento, eu achava ele muito falastrão, muito conversador, entendeu? Mas a gente percebe que ele teve forças. Olha, não é fácil perder um título de um campeonato brasileiro
do jeito que,
do jeito que perdeu. Estamos falando não só da competição, né, como também no aspecto financeiro.
Sim.
E ele soube, reencontrou forças para remontar esse Botafogo. As peças que ele contratou são peças que estão nos lugares certos, onde haviam deficiências no time do
é verdade.
Do Glorioso, entendeu? Não é por acaso que
dando
o Botafogo...
retorno logo, imediatamente, logo o
não
campeonato
é por acaso
acabar, começar um
que
novo
o Botafogo campeonato. Já está dando um retorno em todos
logo
os jogos.
Logo nos
mantendo aquele ritmo forte e praticando o futebol de melhor qualidade no momento no país.
Beleza, a gente segue falando ainda de Libertadores, porque teremos hoje aí, às 9h30 da noite, vamos falar do jogo anterior, tem dois brasileiros em campo, né? No Morumbis, o São Paulo, às 7 da noite, vai receber o Nacional do Uruguai. Na primeira partida, empataram em 0-0.
Pois é, São Paulo, para mim, tem tudo para avançar.
Sem dúvida.
Entendeu? Estamos falando do futebol uruguaio, né? É um nacional do futebol do Uruguai. Então, São Paulo não está enfrentando nenhuma equipe argentina que tenha uma força superior. É um São Paulo, jogando dentro de casa... Tem tudo. Empatou o jogo fora de casa, tem que vencer. O jogo como mandante no Morumbi, não consigo enxergar de outra forma.
Também. Acho que o São Paulo é
favorito, né?
Favorito, favoritíssimo, na verdade.
Hoje também, às 9h30 da noite, o Bolívar recebe o Flamengo, que na primeira partida no Maracanã, o rubro-negro venceu por 2-0.
Essa é a questão, Marcos. Se o placar... O Flamengo, o grande adversário do Flamengo hoje será a altitude. Não tem onde não colocar essa questão
em pauta, né?
Como prioridade nesse duelo, porque vai jogar, entendeu, com a altitude muito forte.
Além dos desfalques, né?
Além dos desfalques, é uma equipe que perdeu peças importantes, né? O departamento médico do Flamengo está recheado. Então é um Flamengo que precisa se superar e talvez Tite, a grande dificuldade de Tite hoje seja remontar o bom sistema defensivo que o Flamengo tinha no início da competição. Então hoje é um Flamengo muito questionado, entendeu? Um Flamengo muito debilitado porque perdeu jogadores muito importantes, jogadores decisivos, né? O Arrascaeta, se não jogar, vai fazer uma falta
não
terrível. Não deve
nem
jogar,
Arrascaeta, nem Pedro, nem Gabigol.
Parece
que o
vai ficar,
Vina
vai ter
lateral
esquerdo, vai depender 90 minutos do menino, do Carlinhos, entendeu? Que não pratica no Flamengo o futebol que jogava o ano passado pelo Nova Iguaçu, né?
O Flamengo vai ter que contar com a galera jovem, que não é ruim, que é uma equipe que tem muitos jogadores jovens de boa qualidade, e também não vai ser necessário nem fazer muitos gols. Ele não pode tomar gols.
Então, essa ele é a tem questão, que... porque o elenco, o adversário, tem uma equipe, joga em casa, não perdeu em casa ainda, é uma equipe muito forte jogando dentro
em casa,
de casa, pratica um futebol realmente ofensivo. Sim. Não sei se os 2-0 será suficiente para o Flamengo se manter. O Flamengo precisa marcar gols, né? Ou pelo menos um gol, para criar ainda mais dificuldades, mas não pode ficar jogando com o regulamento. Não sei se essas peças que serão colocadas no campo de jogo, alguma delas muito inexperientes, são jogadores muito jovens. Quando a gente fala da base do Flamengo, entendeu? Meu amigo, então é um jogo que a gente vai acompanhar com atenção, e o Flamengo vai ter muita dificuldade, sobretudo na altitude esta noite.
Dois confrontos aí, né, Fredão? Definidos aí nas quartas de final da Libertadores, o Fluminense e o Atlético Mineiro, e o Colo-Colo e o River Plate. E eu colocaria ainda aí o Botafogo e o São Paulo. Botafogo já está lá esperando, né? E colocaria também...
Quem será o adversário? Botafogo vai esperar quem, Marcos?
São Paulo Nacional
vai ser um confronto brasileiro, então. Não tenho dúvida disso. É uma pena, né? Porque quando há um confronto brasileiro, como aconteceu, com Fluminense e River, uma equipe sai precocemente da competição, entendeu? A gente lamenta muito isso, mas... É um campeonato, tanto na Libertadores como na Sul-Americana, os clubes brasileiros até então, né, pavimentaram campanhas muito fortes, o que possivelmente vai garantir uma equipe brasileira disputando essa final da Sul-Americana e a final também da Libertadores da América.
E o Peñarol, no outro confronto, está esperando aí Flamengo ou Bolívar, e deve passar o Flamengo, né? E vai reeditar.
Esperamos que o Flamengo, entendeu, consiga superar as dificuldades que vai ter no duelo desta noite, né? Jogando na altitude.
Tite vai ter que mostrar que ele, na verdade, é o que sempre assegurou ele como um grande técnico, que ele sempre foi muito defensivo. Hoje ele vai ter que mostrar se ele realmente é bom defensivamente.
O problema de Tite é que algumas peças ficaram no banco e quando de repente entraram para jogar, não ajudaram. Claro, né? O zagueiro mesmo, o cabeludo, como é o nome dele?
É o
Davi Luiz.
O Davi Luiz, no último duelo do Flamengo, acabou comprometendo.
Eu acho que ele, entendeu? Ele já deu o que tinha que dar. Né?
Olha, Davi Luiz, gente, era titular do Vitória há 18 anos atrás, quando o Colo-Colo foi campeão.
Sim. Exato. Então, ele não conseguiu vencer o Vitória.
Nós estamos falando de um jogador
Conseguiu vencer o Colo-Colo.
Venceu o Colo-Colo. Então estamos falando de um zagueiro que hoje deve estar, entendeu? Na pior das hipóteses, com 37, 38 anos de idade. Entendeu? Para disputar uma Copa, uma Libertadores da América, entendeu? Jogando na altitude, não é brincadeira, não. Então é um Flamengo que precisa consertar a casinha, entendeu? E ter um jogo ofensivo para se garantir na competição. Não acredito em jogo de 0-0, absolutamente.
Vai ter bola na rede.
Ou bolas nas redes.
Eu lembro do confronto Flamengo e Peñarol, naquele título de 81 com Zico. Teve esse confronto, se eu não me engano, viu? Libertadores.
Não tem como esquecer. Você, como torcedor observador, eu também me lembro bem da fase de Roberto Dinamite no Vasco. Foi a fase que me encantou.
Morando em Salvador em 1986. E era meu vizinho numa parte hotel que eu morava lá na Barra, Escurinho, que veio jogar aqui no Bahia. E Escurinho, um jogador do Internacional, meia, que jogou no Peñarol e chegou a ser campeão da Libertadores pelo Peñarol. E morou em Salvador já no final da carreira. Mas ele, um pouco antes disso aí, ele já tinha jogado muitos anos
naquela
no Internacional.
Naquela época, os bons jogadores do futebol nacional só vinham para Bahia e Vitória
em final de carreira, depois de uma
certa idade. Muito diferente da situação de hoje.
Que morou nesse apart hotel também foi Estevão. Um zagueiro, que jogou também, foi técnico depois.
Isso.
E morou nesse mesmo apart hotel na época que eu morava em Salvador.
Beleza, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já. 5h39.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, a gente segue aqui comentando, né? Sobre esportes, né? E vamos falar mais aqui, porque já destrinchamos aqui a pauta sobre Libertadores e Sul-Americana. Vamos ao Brasileirão. Brasileirão aí vai acontecer a 24ª rodada no sábado, com Atlético Goianiense e Juventude, às 4 da tarde aí, se enfrentando. Teremos também no Brinco de Ouro o Palmeiras recebendo o Cuiabá às 18h30 no sábado. E Terceiro jogo do sábado para fechar vai ser entre Atlético Mineiro e Fluminense. Aí, então, três confrontos abrindo a 24ª rodada do Brasileirão.
Esse campeonato brasileirão é a rodada de número 24, né? Ficam, depois dessa rodada, vão restar apenas 14, né?
14 rodadas
para o final da competição. O Juventude tem um momento muito melhor, né? Muito diferente, embora seja visitante, para mim vai enfrentar o Atlético de Goiás no sábado, tem tudo para construir mais um resultado positivo.
Vem de uma vitória na rodada passada fora de casa, Juventude.
O Palmeiras, gente, vai estar aí com essa ressaca da eliminação da Copa
Libertadores.
Não é fácil, não. Vai enfrentar o Cuiabá jogando no Allianz Parque, para mim, também é favorito para vencer o jogo.
Será que está marcando também o brinco de ouro, o estádio, Zé? Será que mudou? Está marcando brinco de ouro.
O brinco de ouro é o campo do Guarani, em Campinas. Então, certamente, teremos shows.
Um evento lá.
Com certeza. E o Atlético Mineiro, que também joga no sábado às 9 da noite, vai enfrentar o Fluminense, não é isso?
É.
Atlético Mineiro e Fluminense.
Qual a sua expectativa, Fredão, para essa partida?
Não muito boa. Eu tô botando muita fé, não. O Fluminense entrou assim muito bem na Libertadores. Talvez tenha sido o melhor primeiro tempo que o Fluminense jogou esse ano.
Teve momentos, Fred, que foi um Fluminense muito diferente
do resto
das competições que o Fluminense está disputando.
É verdade.
Eu até lembro que eu mandei uma mensagem para vocês, Fred, o comportamento é outro.
Foi.
Eu já percebi que era um Fluminense muito diferente. Mas acabou vacilando no segundo tempo,
depois,
entendeu?
Como aconteceu em outros jogos
também. Houve uma queda grande de rendimento.
De intensidade.
Exatamente.
Aquela intensidade de você
quebrou
jogar brigando o tempo todo com muita motivação, no segundo tempo já foi menor. E esse é um problema do Fluminense, né? Vem sendo um dos problemas. O Atlético Mineiro é uma equipe que talvez o Fluminense vá se bater também aí no... É na Libertadores?
É
na Libertadores também.
Etapa.
Então vão ser jogos muito duros.
Muito duros.
O Atlético, inclusive, o Hulk está afastado, mas deve estar já se preparando para voltar. Ele estava no último jogo do Atlético Mineiro, ele estava assistindo o jogo na arquibancada. Eu gosto muito da equipe do Atlético Mineiro, uma equipe muito forte. E que está brigando também, ainda não está muito bem no Campeonato Brasileiro e está em oitavo com 30 pontos, né? Mas
o problema é que o Fluminense não tem nem como poupar jogadores, né?
Diante
da situação do Fluminense, que precisa sair da zona do rebaixamento.
Ele tem que jogar como se fosse o jogo mais importante. Esse próximo jogo aí, a necessidade grande.
Esse lance de
precisa pontuar.
Poupar jogador, a gente não é muito a favor, não, né? Porque o Renato Gaúcho foi poupar e perdeu duas vezes.
Acabou não resolvendo.
Não resolvendo.
Poupar é um negócio muito complicado, né? Agora, você, quem tem o Fluminense, é uma necessidade também poupar, né? Porque são jogadores com idade um pouco avançada. E você sabe que não pode contar 90 minutos. Então, Felipe Melo entrou no segundo tempo, e agora eu fiquei preocupado no último jogo do Fluminense. Mas ele acabou não comprometendo. Mas você vê, o Fluminense tem muitos jogadores assim, né? E jogadores afastados também, né, Zé? Então, a gente tem Marcelo, que está afastado. E o Fluminense jogou o primeiro tempo.
O Kennedy continua apagado.
Apagado,
né?
Totalmente.
Tá... Não ganha jogada nenhuma, entendeu?
E o Fluminense, na verdade, entrou focado. Arisco, né, com vontade, mas o Fluminense entrou com Ganso, né, e Thiago Silva. O resto é tudo a turma mais jovem do Fluminense. Né? Então o Fluminense não dá para jogar mais com 4, 5, 3 jogadores veteranos dentro de campo correndo, porque essas competições é uma necessidade de muita intensidade, né?
E
aí fica difícil.
E a rodada segue aí no domingo, teremos Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova, às 4 da tarde, eu espero estar lá, vou estar lá para acompanhar de perto. Também no Castelão, Fortaleza enfrenta o Corinthians no domingo, o Criciúma recebe o Grêmio, o São Paulo enfrenta o Vitória, o Internacional, o Cruzeiro, e o Flamengo, o Bragantino. E na segunda-feira, a rodada fecha com o Vasco, recebendo em São Januário o Atlético Paranaense, Zé.
A realidade é essa. Esse jogo Bahia e Botafogo é um teste muito importante, né, para o Bahia, porque de repente vai enfrentar aquela equipe que está num momento muito diferente, né?
Conseguiu tirar o Botafogo da Copa do Brasil, né?
Pois é. Então, é, agora... vamos ver é o que vai acontecer nesse duelo entre Bahia e Botafogo. Bahia jogando na Fonte Nova tem que tomar a iniciativa do jogo.
É.
Não, se não vai ficar esperando o Botafogo. Criciúma e Grêmio, gente, eu acho que o Grêmio está num momento tão ruim que a gente não pode nem garantir que vai fazer o resultado. O Criciúma precisa se afastar da zona de baixo, né? É, teremos Fortaleza e Corinthians, outro duelo interessante, porque o Fortaleza chegou, né? Está no G4 agora.
Está no segundo.
Está na segunda posição. Se vencer, pode até finalizar na primeiríssima posição. Vai depender do jogo do Bahia e Botafogo.
Nona vitória seguida no Brasileirão, Zé.
Pois é. E São Paulo e Vitória. São Paulo o Vitória vai sofrer. Não tem nem zagueiros, né? Tem um zagueiro e meio. Vai entrar o tal de Edu, que pouco jogou, não entrou partida nenhuma no Vitória como jogador titular. Vai para esse jogo.
Casa.
Vai para esse jogo em razão do Neres, né? Ter sido expulso
contra o Cruzeiro.
Contra o time do Cruzeiro. Internacional e Cruzeiro, né? Eu não gosto do futebol do Internacional.
Cruzeiro está no momento
pra
melhor.
Para mim é um Cruzeiro no momento muito melhor. E Flamengo e Bragantino da mesma forma, o Flamengo é muito superior. Bragantino parece comida de hospital, viu? Não faz bem, não faz mal. É um Bragantino que a gente não sente intensidade.
E Vasco?
E o Vasco na segunda-feira vai ter um grau de dificuldade. Joga em casa, em São Januário, precisa fazer o resultado, precisa vencer. O Vasco ainda não está tão tranquilo, não. Claro que não está ali.
Não, o Vasco está em décimo com 28, o Atlético Paranaense em nono com 29.
Mas precisa pontuar.
Precisa
pelo
pontuar.
Menos chegar aos 45 pontos para garantir sobrevida.
É, jogo valendo 6 pontos.
A manutenção do campeonato
posição
brasileirão
da
Série A.
Beleza, e vamos adiante falando rapidamente da Série B do Campeonato Brasileiro, porque a 22ª rodada, né, vai ser fechada hoje. Teremos dois jogos, às 8 da noite, Avaí e Paysandu, e às 9, Sport e Coritiba. Ontem, o Goiás goleou o Brusque por 4-1. Por enquanto, aí, o Novo Horizontino lidera com 40 pontos, o Santos está em segundo, porque o Santos aí acabou jogando ontem. Foi ontem. E empatando, né?
Guarani.
Com o Guarani.
Empatando com o Guarani, que é uma das equipes que está lá
no
Z4, né?
Vigésima, a última.
É a vigésima, é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, é um Santos alternando bons e maus momentos.
Muito instável, né?
Sem regularidade nessa competição. Não sei o que é que está acontecendo. Era uma competição para o Santos já estar... É mais tranquilo, né? E a gente percebe que os clubes modestos lá do futebol de paulistas, todos podendo até ultrapassarem o Santos com facilidade, né? O Novo Horizontino, tem o Mirassol também.
O Mirassol pulou para a liderança.
Com 38, igualzinho o Santos.
Não pulou, não pulou.
O Novo Horizontino já é o primeiro com 40.
Não pulou para a liderança o Mirassol, porque perdeu em casa para o Botafogo de São Paulo, que estava lá perto da zona.
O Botafogo estava...
O confronto estadual tem muita rivalidade, né,
isso,
Marcos?
E foi para 14º agora, mas ele estava em 16º.
É um Santos muito estável, 17, né? A instabilidade
continua
no elenco do Santos. Estamos falando de um time, ninguém tem o plantel que o Santos tem. Eu digo, ninguém tem na Série B.
Nem a camisa.
Na Série B, nem a camisa, nem a história, e muito menos o plantel, entendeu? Portanto, é um Santos, entendeu? Mais uma vez, alternando bons e maus momentos num campeonato brasileiro de segunda divisão.
Beleza, e vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva de hoje aí, nesta quinta-feira. Começando por você, Fred Menezes.
Mandar aqui só o meu abraço aqui para mais uma vez essa semana, meu amigo Raimundo da Casa, do Bombeiro Hidráulico. Ele é um prestador de serviço também, que chega em sua casa e resolve tudo. Então, gente boa, bom profissional, excelente profissional. Então, vou mandar um abraço também para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Meu amigo Zé, é um prazer estar aqui novamente com ele. Um abraço para você, Marcão. Boa noite a todos e amanhã estaremos de volta.
Um abraço, até amanhã, Fredão. Zé Maria, o presidente campeão.
Bom, nas considerações finais do programa de hoje, desta quinta-feira, Marcos, eu quero abraçar um casal de educadores, né? Estou falando da professora Alzira, do professor Pereirão, no Pontal. A gente abraça, são dois amigos, né? São duas pessoas com relevantes serviços prestados ao esporte.
O esporte, com certeza.
Não só o esporte da cidade, não. Eu diria que é o esporte baiano.
Baiano, com certeza.
É o esporte baiano. Portanto, hoje a gente abraça com muito carinho a professora Alzira e o professor Pereirão no Pontal.
Não posso deixar de mandar um abraço para Pereirão também. Inclusive, já me treinou. Era o treinador da seleção, assessor da seleção baiana. Joaquim era o técnico principal. E ele era, também foi muito, durante muitos anos, técnico de Feira de Santana, do voleibol de Feira, e também já ministrou por aqui Ilhéus e já era atleta, um ex-atleta.
Foi um senhor jogador de voleibol.
Um grande atleta, era tido como assim, naquela época que todo mundo era amador, ele era semiprofissional. Um jogador aí, ele tem origem em Maceió, né? Ele é nordestino. E veio para aqui, para a nossa região, e jogando como jogador de voleibol. Uma figura humana espetacular, um amigo. E também, vocês não sabem, também tricolor do coração.
Aí. Então, carioca.
Carioca, tricolor carioca. Então um abraço para Pereirão e professor Alzira.
Outro dia eu estava vendo uma foto ontem, na verdade, né, de uma equipe de vôlei, a seleção de Ilhéus, no ginásio de esporte, década de 70. E tinha o Quincas, tinha o Pereirão, tinha o Marcelo Duzentão.
Sim, essa aí eu vi muito jogar. Essa turma aí...
Marcelo Duzentão deve estar sofrendo. Lá com o frio de Almadina, né? Almadina é a Suíça baiana. Aqui da nossa região.
Mas Lula doido, Beto, Betão, que era de Feira também, que veio jogar com Pereirão nessa seleção de Ilhéus. Mas Pereirão, Kim Caspão, Ninho Vieira...
Tarcísio.
Tarcísio, né? Já vem depois. Tarcísio já é minha geração, é outra época. Mas jogou com uma turma essa aí, essa galera aí era Beto Noronha, Alexandre, Tarrique, uma turma, o voleibol de Ilhéus era muito bom.
Turma boa de ser lembrada.
E acabou, mas tinha uma dificuldade, Zé, esse voleibol de Ilhéus na época aí, eles não conseguiam vencer Feira. Que a geração que começa a vencer Feira, inclusive dentro de casa, e fomos campeões contra a Feira, foi a minha geração.
Beleza.
Geração Ciso Boy aí e companhia.
Quebrou Duzentão o tabu.
Também estava presente.
Quebrou o tabu, Fredão e Duzentão. É isso aí. Um abraço, até amanhã no nosso Gabriela Esportiva. Boa noite, Zé. Boa noite, você ouvinte que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento da InforLaser. A mais completa em recarga e suprimentos para informática aí. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.